toque de 5 segundos, estará formada a maior rede de rádios de agronegócio do Brasil. No ar, a voz do campo.
Sul Boro. Senhor produtor, a falta de boro no solo é o que mais afeta a produtividade e a qualidade na formação dos frutos de diversas culturas. O boro é importante para o crescimento e desenvolvimento das plantas. Fale com nosso representante José Sequete. Telefone 55 99964-5193. Sul Boro, aumentando a produtividade na sua lavoura.
A NBN Sementes parabeniza o agro brasileiro, maior exportador mundial de soja e responsável pela alimentação de 1/6 da população do planeta. Mesmo explorando apenas 7,8% do seu território, com lavouras para produção de grãos, o Brasil é um país agroambiental, composto por 63,3% de florestas naturais, cuja área protegida equivale à superfície territorial de 15 países da União Europeia. Você sabia disso? Tenha orgulho de ser brasileiro. Coloque uma bandeira do Brasil na frente da sua casa. Brasil, acima de tudo. Deus, acima de todos.
A Focin é parceira da Voz do Campo, levando informações e oferecendo soluções para o agronegócio. Oferecemos o melhor em sistemas de irrigação, sistema fotovoltaico, sistemas elétricos e automação, termometria digital, aeração, além de muito mais. Acesse focin.ind.br e saiba mais.
Amigo da Estrada. Compra, venda e troca de caminhões usados em Nicola Caminhões. Em todas as direções, seja no asfalto ou na estrada de chão, o seu próximo caminhão está em Nicola Caminhões. Contate, ligue 3361-4872 ou WhatsApp 98403-7907. Curta Nicola Caminhões no Facebook. Em breve, em novo endereço, na paralela BR-386, ao lado da inspeção veicular, na saída para Palmeira das Missões.
Sementes Weber e OR Sementes oferecem ao produtor genética de trigo que transforma a safra. ORS Sena, o trigo mais rápido do Brasil, muito além de um hiperprecoce, um campeão em rendimento. ORS Feroz, o cultivar de trigo mais completo do mercado, no campo pela sua produtividade e sanidade e na indústria por sua qualidade industrial melhorador. ORS Guardião, uma revolução em arquitetura de planta aliada ao maior PMS do mercado, entregando novos patamares de rendimento para sua lavoura. Lançamentos: ORS Absoluto, absoluto em sanidade, rendimento e qualidade. ORS Confeitaria, o novo trigo biscoito OR Sementes. Sementes Weber e OR Sementes, expertise genética de alta rentabilidade e qualidade.
Você já conhece a Solubio Tecnologias Agrícolas? Para nós, que cravamos nossas raízes em Jataí, é uma honra compartilhar nossas mais de 100 vagas de emprego com o município e sua região. Completa e inovadora, a Solubio é líder de mercado no sistema on-farm no Brasil. Venha ser parte de uma das empresas que mais cresce no agronegócio brasileiro e que tem como missão garantir a preservação do planeta. Envie seu currículo em nosso site solubio.agr.br ou procure-nos em nossas redes sociais oficiais. Esperamos por você!
A Jacto tem máquinas preparadas para a pecuária profissional. Se um pasto saudável e bem protegido também é sua prioridade, escolha os maquinários certos para alcançar os melhores resultados. O pulverizador turbo AJ401 alcança até 30 metros de distância, aplicando químicos em volume baixo ou ultra baixo. Já o pulverizador BC610 PEC tem faixa de aplicação de até 10 metros e barras que evitam choques com obstáculos. Eleve o nível da sua produtividade com a Jacto. Saiba mais em jacto.com.
As doenças da soja não vão mais se meter em sua lavoura. Fusão é fera na proteção da sua lavoura de soja. Dá o bote com rápida absorção. É fera na performance de combate às doenças e na produtividade. Ataque a ferrugem, antracnose e mancha-alvo com Fusão, o fungicida da Irrara. Produto de uso agrícola, venda sob receituário agronômico. Consulte sempre um engenheiro agrônomo.
Bom dia, o Hino Nacional, a voz do campo, mais uma edição na vida de todos nós. Estamos chegando nesse final de semana com mais um programa A Voz do Campo, transmitido aí por várias emissoras de rádio, pelo Brasil afora, em regiões agrícolas, também na nossa rede social Facebook, né? Facebook oficial A Voz do Campo, que tem mais de 20 mil seguidores, também no site A Voz do Campo, e no nosso aplicativo, que já passa aí de 10 mil aplicativos em telefones celulares pelo Brasil afora, com produtores rurais, com amigos do agro, com agrônomos, com estudantes da agricultura, com simpatizantes, com pessoas que também fazem parte do agro, dessa cadeia chamada agro brasileiro, que produz alimento, café da manhã, almoço e janta. Eu quero dar bom dia aos amigos que estão nos acompanhando. Vamos ser bem objetivo hoje, porque a gente está com um time de craques aqui para a gente falar um pouquinho de manejo de pragas e doenças nas lavouras do Sul e um pouquinho também de Brasil aí, né? Como que faz, qual o manejo certo, correto, de que forma faz, o que que tem que usar, como que tem que fazer. Então a gente convidou os craques aqui para participar da Voz do Campo nessa manhã de sábado. Deixa eu ler uma palavra de Deus em primeiro lugar, aqui na abertura da Voz do Campo, o Salmos 128, feliz o lar que ama a Deus, diz o versículo 1, bem-aventurado aquele que teme a Deus e busca andar em seus caminhos, comerás do fruto do teu trabalho, será feliz e próspero. Tua esposa será como uma videira frutífera em tua casa. Teus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da tua mesa. Eis como será abençoada a pessoa que teme a Deus. Tá aí? Versículo bíblico, né, da palavra de Deus, né? Brasileiro aí, quase que na totalidade, todo mundo é cristão aí, e a palavra de Deus é uma só. Tá bem? Bom dia, povo brasileiro. Sábado de carnaval, né? Nós estamos num retiro aqui, apesar de estar na Bahia, em Salvador, 60 quilômetros de Salvador, a Praia do Forte, né, a convite do amigo Paulo Godim, da Uniagro, né? Inclusive hoje, em pleno sábado aqui em Salvador, a gente vai no Barradão assistir o Vitória da Bahia, Copa Nordeste, com o Paulo, que inovou no agro brasileiro, é patrocinador da Uniagro oficial do Vitória da Bahia, né? Patrocina o time do Vitória, que é um time de ponta do futebol brasileiro. E a Uniagro é patrocinador e hoje nós estamos convidados para assistir o jogo lá no Barradão. Estamos alguns dias aqui até o final do feriado com o Paulo Godim da Uniagro, que é um distribuidor Bayer na Bahia e no Tocantins, a Uniagro. Daqui a pouquinho o Paulo vai dar um bom dia para os amigos da Voz do Campo aqui. Eu convidei Rodrigo Minghini, que é agrônomo profissional Bayer, o Rafael Hering, tá certo a pronúncia, Rafael?
Hering? Isso mesmo, tá correto.
Então tá bom, tô aprendendo inglês, viu? O Maurício Pazini, né, grande pesquisador, o Rafael pesquisador, o Rodrigo agrônomo, só tem craque, né? Aliás, a Voz do Campo tem uma trajetória de 15 anos, porque reuniu craques do Brasil afora e até fora do Brasil. Craques para falar de produção de alimentos. Eu gosto da agricultura para falar de produção de alimento, de café da manhã, de almoço e de janta. E eu quero começar pelo Rodrigo, dar bom dia também para o Claito, que está nos bastidores aí na retaguarda, e a Litieri, que está aqui comigo também nessa manhã na Voz do Campo. Oi? Mandou um abraço aí para o Lucas, meu sobrinho, que é agrônomo da Uniagro aqui em Luiz Eduardo, na Bahia. Um abraço ao Lucas, que está aí e também é o Loner, né, Litieri? Outro gaúcho que está aqui em Luiz Eduardo, também na equipe Uniagro, trabalhando na região de Rosário, Luiz Eduardo, e trabalhando, né, nessa agricultura que produz alimentos. Rodrigo Minghini, bom dia, Rodrigo.
Bom dia, Marcelo. Bom dia a toda a família Voz do Campo. Bom dia, Rafael, Maurício Pazini. Grande prazer aí. Obrigado pela presença de todos. Vai ser um orgulho a gente estar falando aí para os produtores. Então, para mim, é um grande prazer em estar realmente retornando junto à Voz do Campo aí, conversando com você, Marcelo. Vai ser um prazer essa manhã aí. Obrigado.
Pazini, nosso amigo Pazini, pesquisador, Unicruz, Cruz Alta, né? E desenvolve um grande trabalho na área de pesquisa, de inovação, de busca de novidades para o setor agropecuário brasileiro. Tudo bem, Pazini?
Marcelo, prazer estar aí novamente. Então, estamos juntos, vamos aí discutir. Prazer a todo mundo que está escutando a gente aí, vendo a gente. Então, prazer estar aqui junto com a Voz do Campo novamente.
Legal. Rafael, bom dia, Rafael.
Bom dia, Marcelo. Bom dia, Rodrigo. Pazini, um prazer muito grande estar aqui com vocês e, sem dúvida, com todos aqueles que nos acompanham.
Bom, Rodrigo, tu tem uma fórmula do sucesso do manejo correto? Tu sabe realmente qual é o caminho de um manejo que traz resultado para o produtor rural, na lavoura, para um controle de pragas, de doenças? Existe esse controle perfeito, essa perfeição? Rodrigo, vocês estão pesquisando ainda e estão buscando desenvolver essa tecnologia que vai controlar essas doenças e pragas que todo dia incomoda uma lavoura, ou seja, de trigo, soja, milho, enfim, de aveia. E até a praga, as doenças também na pecuária mesmo, na própria pecuária também, né, como a própria, o carrapato lá que incomoda tanto a pecuária brasileira. Rodrigo?
Infelizmente, essa fórmula mágica ainda não existe, Marcelo, e valeria milhões, mas o que eu acho que hoje nós poderíamos minimizar todos esses problemas é se cercar de bons profissionais e informação de qualidade. Isso sim a gente consegue combater, minimizar, proteger, para que a gente realmente possa retirar o maior potencial de todas as culturas no campo. Acho que pessoas e conhecimento é a base de todo o processo.
Pois é, exatamente. Atrás dessa tecnologia tem pessoas capacitadas, habilitadas, e antes, Rodrigo, porque não basta o cara ter talento, né? Se o cara não tiver empenho, dedicação, esforço, renúncia, né? O cara, para ser um bom pesquisador, tem que renunciar muita coisa. Muita coisa ele tem que renunciar para ele ser um bom pesquisador, para ele estudar, para ele se dedicar, ele virar a noite estudando. Então, é uma série de coisas. Pazini, é desafiador, né? As lavouras do Sul e de uma forma geral, do Brasil todo, assim, é desafiador, né? As pragas, as doenças. Todo dia tem uma novidade negativa na lavoura, querendo prejudicar o produtor, a produção, né? E como é que faz o profissional da pesquisa daí? O que está fazendo? O que já fizeram? O que está vendo no futuro aí? Está vislumbrando?
Bom, o desafio ele é constante. Vamos pegar um cenário dessa semana, ou semana passada, essa semana. Eu saí do Rio Grande do Sul, fui para o Paraná, fui para o Goiás, voltei para o Rio Grande do Sul, voltei para o Paraná e estou no Paraguai agora. A gente sai do Rio Grande do Sul, precipitação ruim, agora voltou uma precipitação, né, mas ainda não aquilo que a gente esperava. Paraná aqui já é excesso de precipitação. Qual que é os contrastes? Rio Grande do Sul, pessoal, com essa falta de chuva, tendo uma incidência gigantesca de insetos que até então não eram muito comuns, como, por exemplo, uma vaquinha, que é um inseto. Antes tu falou da pecuária, mas é a vaquinha inseto, tá, Marcelo? A vaquinha ali, justamente atacando vagens de soja, que é algo que a gente ainda está relatando, e em comparação, em contraste, tu vê aqui o Paraná, o pessoal que dessecou as áreas de soja, esperando que ia ter um período aí sem precipitação, está chovendo direto, e claro que agora a gente está aqui no Paraguai, uma temperatura aí de 12 e 14 graus, e uma semana que tu vem de muitas vezes mais de 30 graus. Então, o desafio nosso da pesquisa hoje é tentar compreender essa influência do clima, que a gente está tendo, principalmente nesses materiais, seja de soja, seja de milho, e essa influência, isso, o impacto disso que está tendo também nas ocorrências de pragas, para que a gente consiga, daqui a pouco, estimar ou tentar prever aquilo que vai acontecer. Mas esse é o nosso grande desafio aí, enfim, e a observação, o dia a dia, enfim, o olhar. É o que tem feito a diferença aí para a gente tentar buscar essas novas tendências aí de pragas.
Rafael, qual o melhor tempo, qual o melhor clima para o um manejo correto, para ter um manejo com resultado positivo no controle de pragas e doenças? É quando tem estiagem ou é quando tem excesso de chuva? Quando dá aquela chuvarada que não para mais? Aonde que é melhor fazer o manejo do controle de pragas e doenças?
Bom, olha só, são diferentes situações, são diferentes cenários, né? Dentro dessas perspectivas, cada situação requer algumas ferramentas personalizadas, vamos colocar assim. Não existe um modo operante único, né, que a gente possa adotar, que possa praticar em todas as situações. O que é importante é que a gente sempre atente que as doenças elas evoluem em um determinado ritmo. Elas têm uma curva de evolução. Quanto mais cedo a gente consegue atuar sobre essa curva, sobre esse processo de evolução, mais sucesso a gente vai ter ao final do ciclo, né? Ao final das nossas atividades como um todo. Dentro dessa perspectiva, quando a gente olha o ambiente, ele interfere em grande monta no que teremos de doenças ao longo da safra, no que teremos de progressão dessas doenças. Pegando um exemplo da própria região sul, em especial Santa Catarina e próprio Paraná, se a gente for analisar hoje a principal doença da soja, que é a ferrugem, ela está muito localizada, né, está muito concentrada nesses dois ambientes, nessas duas situações. O Rio Grande do Sul tem iminência de evolução de ferrugem? Se o ambiente mudar, né, em especial com temperaturas mais amenas, seguidos de molhamentos foliares, sim, poderá evoluir, poderemos ter a sua presença numa intensidade um pouco maior. Essa doença que comentamos, a ferrugem, ela hoje está presente, a gente encontra ela no campo, mas uma intensidade mais tranquila, vamos colocar assim, né? Uma intensidade um pouco menor. É um problema em potencial, né? Mas ao mesmo tempo que temos esse grande montante de esporos, em especial nesses estados vizinhos, cabe a gente tomar uma atenção, ter algum cuidado, né, em relação a projeções futuras e o que pode acontecer. Eu sempre costumo dizer o seguinte: um ano favorável para a produção de soja é um ano favorável para a evolução de doenças. Quais doenças? Em especial a ferrugem, que é a principal doença da cultura, mas outras também se destacam, exemplo das próprias manchas foliares causadas por Hercosis, por Aceptoria, a própria tracnose, todas elas ocupando alguns espaços. E anos que provocam, que proporcionam maiores níveis de molhamento foliar, sem dúvida contribuem para que essas doenças, as manchas como um todo também, avancem e adquirem uma importância muito maior.
Essas manchas têm origem, né? A mancha que tu fala, quando ela aparece, a mancha na folha, né, da planta ali. E aí o que ela tem uma origem, né? Essa
Exato.
mancha aí, essa é um sinal, ela tá avisando. Isso é que nem a planta, é um ser vivo que nem é praticamente é semelhante ao ser humano. Apareceu aquela manchinha, aquele sinal, foi avisado aí. Como é que tu vai buscar a origem lá, saber aonde que tá para tu poder combater lá o problema lá na raiz?
Olha só, o nosso modelo de produção hoje, ele tem, na sua maioria, áreas de monocultivo de soja. Então, todas as safras, a gente tem o cultivo da soja. Esses fungos que causam manchas, eles estão presentes nesse resto de cultura que fica de um ano até o outro. Ou seja, esse fungo é um habitante daquela região, daquele solo, daquela lavoura. Portanto, colhendo a soja esse ano, esse ano que vem a gente estabelecer de novo a cultura, a chance e a probabilidade de que tenhamos essa mancha de novo presente ela é muito alta. Outra fonte de inóculo é a própria semente. Por isso a gente discute tanto sobre a qualidade de semente, sobre o processo de tratamento de sementes muito adequado, para que a gente consiga mitigar todos esses problemas e consiga mitigar a evolução.
Rafael, eu acho que quando tu falou ali que, por exemplo, soja, eu plantei soja esse ano, ano que vem eu vou plantar, é evidente, faz parte, né?
Sim,
que é a principal, é a principal cultura no Brasil, é o soja, ok. Que, né, para as pessoas, eu gosto de aproveitar e agregar um pouquinho, para quem fala que só plantar soja alimenta as vacas de leite, que vira chocolate, que vira pizza, que vira pão, que vira todas as coisas boas que a gente tem. Então, o soja é importante também para a produção de... É um alimento, uma produção de alimento, porque ele alimenta os animais. E a vaca, lá que vira o bife, que vira a carne, enfim. Né? Então, a soja também é um alimento. Mas se ele plantou soja numa sequência, a praga, ela se acostuma, ela gosta, diz, o ano que vem ele vai plantar soja, eu vou lá de novo. Então, cria-se um hábito das... Não entra aí. A rotação de cultura não é o que quebra essa sequência da praga? Como é que é?
Exato. Se tivéssemos a possibilidade de trabalhar num sistema de rotação, seria tão mais interessante, porque aí, de certa forma, conseguiríamos mitigar parte desse processo, conseguiríamos atuar sobre aquela curva de progresso da doença que comentamos mais cedo. À medida que temos essa presença constante de soja, e eu acho que, bem como você comentou, é um cenário que temos hoje, né? Um cenário que remunera, um cenário que traz uma importante base econômica. Então, dentro desse modelo, dentro dessas particularidades, a gente precisa atuar de uma maneira que consigamos, por auxílio de algumas ferramentas, entre os quais os fungicidas, evitar com que essa doença adquira níveis em potencial, que adquira níveis elevados e nos cause dor de cabeça lá na frente, nos cause preocupação ao longo do ciclo da cultura.
Agora, Pazini, a rotação de cultura não tenho dúvida nenhuma que é fundamental numa propriedade rural, na gestão técnica da lavoura, a rotação de cultura. O produtor precisa também ter esse entendimento, essa visão, essa consciência da importância. Tem a questão econômica, tudo, mas é importantíssimo a rotação de cultura, né, Pazini?
É importante, e até nesse conceito de rotação de cultura, praticamente é aquilo que a gente sempre busca, tentar fazer pelo menos sucessões que entreguem lá para o produtor um maior recurso, uma maior liquidez no sistema produtivo. E nem sempre, muitas vezes, intensificar cultivos e deixar muitas vezes de fazer uma cobertura verde ou uma adubação verde, como a gente chama, isso vai influenciar em ter maior rentabilidade por ter mais culturas. Daqui a pouco, muitas vezes, é melhor fazer uma, fazer bem feito e ter uma maior rentabilidade no final. Porque hoje a gente busca o quê para o produtor? ROI, retorno sobre investimento. É isso que a gente tem que avaliar. E como tu bem falou, uma cultura é certo que a gente vai ter, que ela é muito importante para a cadeia produtiva do Brasil, que é a questão de soja. Mas a gente também tem que resgatar que essa questão das rotações de culturas, o aspecto que o Rafael traz, ela é muito importante para doenças, mas quando a gente vai para insetos, hoje a gente vê que um grupo muito pequeno de insetos, ele se adaptou muito a esse sistema produtivo do Brasil. E por mais que eu tenha a rotação de culturas, a presença de algumas espécies de insetos, ela está constante porque o inseto se adaptou. É que nem quando tu vai no restaurante, o inseto é a mesma coisa, gente. Ele escolhe o que ele vai comer, ele vai lá, a gente vai lá na carne, vai lá na outra coisa, o inseto é a mesma coisa e ele se adaptou a esse sistema com soja, com trigo, com aveia, com milho, enfim, ele está adaptado e aí a gente tem que tentar compreender essa adaptação dos insetos para que ao longo do sistema a gente faça inserções e essas inserções entreguem lá no final menos população de inseto, menos talvez impacto de doença, puxando um pouco do lado do Rafael, mas lá no final entregue mais rentabilidade e mais liquidez aí para a família. Né?
Exatamente. E é um controle, é uma vigilância eterna, é uma vigilância constante, dia após dia. O Sovernigo me falou uns dias atrás, aqui no Goiás e também no Paraná, a cigarrinha destruiu lavouras inteiras, né? A cigarrinha, né? Eu queria que tu fale mais que tipo de manejo, aonde que está o combate à cigarrinha? Olha bem, o Sovernigo me falando, Marcelo, a cigarrinha destruiu uma lavoura inteira. Como é que faz? O produtor investiu em semente, investiu em insumos, fez todo um planejamento, suaram, entregaram uma semeadura maravilhosa. Vem uma cigarrinha e destrói toda a lavoura. Quem é que paga essa conta? Então, aí que está, aonde que está a proteção disso? Que praga é essa? Que é isso? Não sei se o Rodrigo, fique à vontade para alguém de vocês aí explicar para nós sobre essa a tal da cigarrinha.
Vamos lá. A cigarrinha, ela é um inseto que nos últimos anos ela tem impactado muito a agricultura de todo o Brasil. Vamos estender Paraguai também, Argentina também. A cultura do milho está sofrendo muito com ela. Mas assim, a cigarrinha é um manejo regional, é um manejo que a gente tem que vamos trabalhar todo mundo junto, manter principalmente a população baixa dela, mas as estratégias nossas começam com um problema crônico que a gente tem hoje, que é justamente a questão do próprio transporte, muitas vezes, de grão. Aqueles milhos que vai caindo lá na beira de estrada, isso já começa a gerar milho voluntário. Esse milho voluntário que tem na beira de estrada, muitas vezes tem na própria lavoura, ele começa ali a ser um local para multiplicação dela. E quando que a gente vai implantar a cultura do milho? Muitas vezes a gente já tem uma população tanto quanto elevada. Qual que é o agravante da cigarrinha? É um inseto que carrega alguns agentes patogênicos para a cultura do milho que impacta economicamente ela, mas também é um inseto que causa dano direto. Mas assim, se eu pudesse resumir como é que a gente controla ela, primeiro, elimina em milho voluntário. Segundo, rotaciona em princípios ativos. Terceiro, mantém uma população baixa dela, pelo menos até o pendoamento da cultura do milho. E por último, gente, tentem toda a região trabalhar de uma maneira conjunta para manter a população baixa dela. Hoje, voltando, é um inseto que acontece do Rio Grande do Sul ao Pará, e é um inseto que está, como muito bem foi falado, é um inseto que muitas vezes ele impacta numa lavoura inteira.
E vocês falam na linguagem agronômica, né? O hospedeiro, né? Esse milho voluntário seria o hospedeiro dessa da cigarrinha, que ele
Isso
cai
aí.
de um caminhão na beira de uma estrada, ela vem ali, faz a casinha dela e ali ela vai para uma lavoura que está próxima ali. Daqui a pouco é assim, vou fazer. É isso?
Na verdade, é um dos problemas crônicos que a gente tem. Por que que eu falo isso? Esses dias, às vezes, quando eu tenho que fazer ações no Mato Grosso do Sul, eu subo de carro. Então, se é lá do Rio Grande do Sul, vou de carro até o Mato Grosso do Sul e é surpreendente a quantidade de milho que a gente tem muitas vezes nas beiras de estrada. Em algumas situações também tem nas áreas de cultivo. E voltando, esse milho que está ali, gente, ele serve para que essa cigarrinha se multiplique. Serve para que também os patógenos que essa cigarrinha transmite para as plantas de milho se desenvolvam dentro dessas plantas e aí a gente gera uma quantidade maior de indivíduos com presença de patógeno que depois vão lá impactar na cultura do milho. Ou seja, é um problema crônico que a gente tem, mas a gente tem que lidar com isso, né? A gente tem que começar a trabalhar porque em algumas situações, muitas vezes a cultura do milho ela está se tornando bem, não vamos dizer inviável, mas ela está se tornando um grau de investimento muito maior e o risco está sendo muito maior para o produtor. Um investimento muito grande em insumos e muitas vezes com aquela incerteza da liquidez final.
Pois é, porque daqui a pouco a escolha do insumo não está certo, do produto não era aquele, não deu resultado, né? O produtor também vive uma pressão constante, compra isso, compra aquilo, compra lá, não deu, deu aqui, não vai dar. É tudo isso. Por isso a importância de uma boa gestão técnica, de um bom consultor ao lado, de um bom amigo, né? Nem dizendo consultor, mas de um amigo que esteja junto ali, dando acompanhamento, né? No processo da produção daquela lavoura ali. Então é fundamental isso aí. Só deixa eu falar em Mato Grosso, deixa eu mandar um abraço aí para o Celso Villani, nosso grande amigo, ao Dyson, e a toda a família Villani lá em Maracaju, no Mato Grosso do Sul. Deixa eu ver aqui, o Vilani, o Clademir aqui de Luiz Eduardo Magalhães. Bom dia, amigos. Vou deixar aqui um questionamento aos doutores do agro. É possível com material genético ótimo, com nutrição especial e controle fitossanitário bom, bater ou pelo menos aproximar do recorde americano de produção de soja, 213 sacas para hectare? Depois o Minguini vai responder essa pergunta, Rodrigo. Depois tu diz aí, tá, Rodrigo? É, para o Claudemir de Luiz Eduardo Magalhães. A família Libardi lá em Nova Ramada, no Rio Grande Amado, um abraço ao Juarez, a família Libardi aí, que estão acompanhando. É, e deixa eu dar um recado importante, para depois a gente dar sequência no nosso bate-papo aqui. É, semana que vem, provavelmente no sábado, eu estarei lá no Strobel, família Strobel, no Show Seeds, imersão tech da Sementes Strobel, no próximo sábado, dia 25 de fevereiro, a partir das 7h30 da manhã até o meio-dia, das 7h30 ao meio-dia, uma baita programação com muito conhecimento e vai mostrar o que tem de melhor em tecnologia a Sementes Strobel, o quarto show Seed Imersão Tech Strobel Sementes. Um abraço ao Jorge, ao Daniel Strobel e a todos. Um abraço ao Wilson Maron e a Juricaba, produtor rural lá de Juricaba, pessoal que está nos acompanhando. O Nivaldo Forastieri em Itambé, no Paraná, também está ligado conosco. E o pessoal que vai ligando, vai acompanhando a Voz do Campo aí. Essa pergunta do Claudemir de Lisboa, eu queria deixar um pouquinho mais para frente, Rodrigo. Eu preciso continuar um pouquinho no manejo de doenças e pragas. Eu quero tocar num ponto, Rodrigo. O Rodrigo Minguini é um profissional experiente da Bayer há muitos anos, conhece a agricultura e é um cara que tem um conhecimento incrível. Minguini, nos Estados Unidos, a neve ela ajuda no combate a essas pragas, né, Rodrigo? Ela ajuda, né? Explica um pouquinho para os brasileiros que não sabem, Rodrigo, que eu não tenho o conhecimento. Há males que vêm para o bem. Um metro de neve nos Estados Unidos significa um combate à praga. Ele ajuda também um pouquinho, agrega um pouquinho, né, Rodrigo? E é importante. O que acontece lá também, Rodrigo? Eles têm que fazer um manejo? Tem, mas a neve ajuda eles também, né? Vê que interessante isso aí, né?
Sem dúvida, Marcelo. O mais interessante dessa arte que a gente tem de fazer agricultura, manejo, rotação, são os desafios que nós encontramos pela frente, seja no controle de doença, controle de pragas e assim sucessivamente. E muitas vezes as pragas são porta de entrada para as próprias doenças, em muitos casos. O ponto que a gente observa é, como nós temos um Brasil, grandes extensões de área, logicamente que cada ano é um desafio diferente. Estava vendo agora cedo um vídeo sobre o cenário do clima e já está se comunicando essa inversão, saindo do Laninha e indo para o El Niño. Qual que é a diferença de um país como os Estados Unidos, que tem diferenças de temperatura muito grandes e tem um inverno altamente rigoroso? Pega lá algumas regiões, passa de 30 graus negativos, neve e todo esse processo. Quando você pega tanto para praga quanto para doença, os pesquisadores podem me ajudar, 1 grau, 2 graus, 3 graus de diferença, você já muda muito o cenário para um inseto ou para a própria doença, para um fungo, uma bactéria, enfim. Aí quando você já entra num cenário de 30 graus negativos, neve, gelo, você quebra todo esse ciclo, tanto dessa praga quanto essa doença. É como se a gente tivesse um processo de colocar essas pragas, essas doenças dentro de uma geladeira, basicamente. E até elas voltarem, se multiplicarem, assim sucessivamente, essa velocidade ela é gradativa. Pegando a agricultura brasileira, que é totalmente diferente, nós temos 4 estações do ano, e às vezes... Tem noção quanto que está aqui a temperatura, Marcelo, em Passo Fundo? 10 graus. Chegou a 8 graus.
E estava então, assim, 42, ficou 2 meses em 40 graus, né?
É isso aí. Tivemos agora na semana passada 29, 32 graus, aí cai para 10 graus. Isso interfere no comportamento de pragas e doenças. Mas aí quando a gente chega num cenário de Europa, de Estados Unidos, de neve realmente, 30 graus negativo, 20 graus negativo, muda totalmente o cenário dessas pragas. Então eles têm uma vantagem competitiva nesse cenário, pensando no controle dessas pragas e doenças. Mas também, pensando no nosso cenário aqui, qual que é a nossa vantagem como Brasil? Nós conseguimos fazer 3 safras no ano. Eles não conseguem fazer isso. E hoje nós temos ferramentas, tecnologia, produtos para que a gente possa combater essas pragas e essas doenças, obtendo os melhores resultados. Qual que é o nosso grande desafio? Realmente é ter a informação e ter a decisão no momento correto, que é o controle. Cigarrinha, temos como controlar? Temos, com certeza. Vai ter que investir? Sim. Mas, principalmente, nós temos que ter informação e conhecimento para aplicar os defensivos na hora correta, para plantar na hora correta, para poder fazer o manejo certinho e colher os melhores resultados. Eu estava voltando essa semana de Marau, aqui do lado, em Passo Fundo, colhendo 180 sacos de milho. E aqui em Passo Fundo, de 80 a 110 sacas.
No sequeiro?
Em sequeiro, sequeiro, não falei nem irrigado. Sim. Mas por que que Marau colheu 180 sacos? Uma chuva a mais, dependendo da época, já muda totalmente o cenário. Então, a agricultura é um desafio diário,
Rodrigo? Né? Rodrigo, Pazini e Rafael, depois que vem essa chuva, por exemplo, eu estava agora em Santiago aí essa semana, veio aquela mudança do clima de 40 graus, baixou para, eu peguei 10, 11 graus aí, e aquela chuva, depois que vem a chuva, quando vem a chuva, vem um enxame, né, de pragas e coisa de atrás, aí o produtor tem que entrar com tudo para combater isso aí, né?
Perfeito. Muda todo o cenário da lavoura. E aí que nós temos que entender quais os produtos nós usamos, qual o intervalo de carência desses produtos para poder entrar de forma preventiva ou de forma curativa para poder controlar essas pragas e doenças. Então, o desafio ele é diário, Marcelo. O
que nós até mesmo seguir a fórmula que tem, todo produto tem que mais ou menos seguir a fórmula para não usar para mais ou para menos, né?
Perfeito. Da mesma forma que os remédios.
É igual
a diferença do remédio pro defensivo é realmente a dose, a forma como a gente utiliza. Mas hoje o desafio é muito grande. Como o Pazini comentou do comportamento das pragas aqui, estamos sofrendo com ácaro, estamos sofrendo com a vaquinha, a própria trips começou e depois parou. Rafael tá percebendo o que está acontecendo com a parte de doenças também. Temos lavouras que já estão quase pré-colheita e tem lavoura que foi plantada fazem 40 dias aqui no Rio Grande do Sul. Então, o desafio ele é muito grande e as pragas e doenças elas vão se adaptando conforme o ambiente que elas vão encontrando.
O Rafael pode falar para a gente, Rafael, Pazini, fiquem à vontade vocês. E produto e tecnologia para combater isso, esse avanço do mal, nessas pragas, né, que trazem doenças, pragas, enfim. E as tecnologias estão acompanhando essa evolução também para combater isso aí, ô Rafael? Pazini, fica à vontade, hein?
Então, muito bem. De fato, os problemas eles são crescentes a cada ano. A gente se depara com desafios cada vez maiores e cada vez mais intensos. Felizmente, né, se avançou muito, vem se avançando, novas possibilidades de uso, de um uso também mais racional de ferramentas, elas se fazem presentes. Claro, a gente costuma muitas vezes discutir, né, sobre a cultura, o que a gente pode fazer, mas eu diria que o manejo ele é um pouquinho mais amplo, e o Pazini anteriormente trouxe isso muito bem. A gente precisa somar forças. E somando forças, a gente costuma dividir o manejo em duas fases, né? Aquela que antecede a semeadura e aquela que posterga a semeadura. Na maior parte das vezes, pós-semeadura, a gente tem apenas o controle químico, ferramentas químicas, né, que possa trabalhar algumas questões biológicas, enfim, mas são ferramentas mais limitadas, né, que têm um caráter um pouquinho diferente. Quando a gente olha a possibilidade de manejo que antecedem a semeadura, a gente entra naquela questão lá de eliminar alguns hospedeiros, porque todo problema na entre-safra precisa ficar depositado, precisa sobreviver em algum local. Por exemplo, quando não tem milho sendo cultivado, a cigarrinha precisa sobreviver em algum local. Quando eu não tenho soja no campo, a ferrugem da soja precisa sobreviver em alguma planta viva. Então, precisa dessas estruturas. Quando a gente decide o momento de semear, né, de colocar a sua cultura no campo, quando a gente decide qual que vai ser a densidade de plantas, qual que vai ser a cultivar que a gente vai empregar, tudo isso vai impactar em um determinado momento na evolução desses problemas. Então, é uma estratégia
Rafael,
conjunta.
Tu falando na questão do eliminar o hospedeiro e tal, e eu pensando que o quanto a importância de ter uma boa gestão completa. Aí vai desde a armazenagem com qualidade, né, todo o manejo com qualidade. Porque não basta ter um grande produto. Se não souber aplicar, né, se não souber usar esse produto, não adianta. Isso é que nem, por exemplo, poxa, eu tenho um remédio que vai... Eu estou com a taxa... de triglicerídeo alta. Eu estou com a taxa alta de triglicerídeo, né? Que é gerada por excessos na minha alimentação. Aí eu vou lá, tomo remédio para baixar essa taxa, para reduzir a taxa, porém eu continuo no excesso da alimentação. Então, o que adianta? Não vai. O produto bom que eu tenho, que resolve o problema, ele não vai resolver, porque eu continuo na prática errada. Eu preciso corrigir a prática minha e aplicar o produto. A hora que eu corrigir, eu arrumar a casa e aplicar o produto, vai dar o resultado.
Com certeza, com certeza. São pontos que estão intimamente associados. Você precisa ter a sua causa. Tem um problema em potencial, mas ao mesmo tempo você tem que analisar todo o contexto e tentar entender como aquele problema potencial foi desenvolvido. Então, é uma soma de estratégias, né? Uma soma de possibilidades para que, ao final, o resultado seja interessante a todos. E um ponto que é importante também, aproveitando até esse exemplo que você comentou, se você está com dor de cabeça, não adianta você tomar remédio para dor de estômago. Ou seja, cada remédio e cada fungicida, ele funciona para alguns dos problemas e potenciais, exemplo dos próprios inseticidas, como o próprio Pazini pode comentar. Ou seja, no final do dia, é tudo fungicida, mas cada um funciona para um determinado problema, com uma determinada ferramenta, enfim. Então, cabe também a gente acompanhar muito bem isso e ter esse conhecimento técnico, estar cercado de pessoas com um conhecimento técnico bastante importante, que é aquilo que o Rodrigo comentou mais cedo.
Pois é. Pazini, fica à vontade aí, Pazini.
Não, e só pegar o teu gancho antes, a gente fala dessa chuva, só pegar aquele primeiro gancho. Gente, quando chover ou está prestes a chover, cuidem sempre os bicos de luz, tá? O pessoal que está mais aí no campo, enfim, cuide sempre os bicos de luz, porque geralmente aquela luz ligada à noite lá, a parede ali que fica próxima, geralmente a gente vende a tapa de bicho. Quando começar a tapa de bicho, gente, dê uma olhadinha lá nas mariposas, nas vaquinhas, enfim, isso daí é um indicativo, muitas vezes, da pressão de inseto, da população de inseto que você vai ter na lavoura. E como o Rafael muito bem falou, existem remédios e remédios, existem fungicidas e fungicidas, e aí, em função daquilo que tu observar, é muito importante tirar uma foto, mandar para aquele amigo, como o Marcelo falou, né, aquele consultor, para ver o que, que tem ali de bicho, e daqui a pouco você já pode fazer alguma ação preventiva dessa população de inseto. E até pegando esse gancho...
Pazini, pode falar. Baita orientação, Pazini. Agora eu fiquei imaginando. Geralmente, o produtor está no interior, ele está sentado lá na área da casa à noite, né? E está com a luz ligada e está cheio de bichinho, de inseto. Ele tira a foto dos bichos e manda para o técnico dele. Dá uma olhada aí se não tem a cigarrinha aqui no meio, né?
Não é, é isso aí, é isso aí. Isso aí. E até fazer uma ressalva. Deve fazer
agora,
uma...
Não é todo profissional que tem esse entendimento e esse detalhista, assim como você está passando esse detalhe agora. Isso é a vigilância eterna do produtor, né?
É, a gente nunca pode descansar, né, verdade? E aí tem um detalhe importante, né? Muitas vezes se fala que no ambiente de cultivo... utiliza-se ferramentas demais. Esses dias até teve alguns comentários que usava demais veneno e não sei o que. Gente, isso é algo que a gente tem que fazer uma ressalva, entender que toda vez que se vai colocar alguma ferramenta no campo, essa ferramenta ela visa a proteção do cultivo e não deixar no cultivo, muitas vezes, aquilo que se fala de resíduos e coisas. A gente visa a proteção do cultivo para que aquele cultivo no final entregue algo de qualidade e aquilo que possa ser muitas vezes até consumido, porque o Rafael é especialista nessa área. Uma coisa é um alimento sem micotoxinas, outra coisa é um alimento com micotoxinas. Isso é muito mais prejudicial à saúde de uma pessoa do que muitas vezes aquela onda lá, vamos comer esse alimento que não teve nenhum insumo aqui aplicado. Quando vê o cara tá comendo fungo, aí isso daí está sendo prejudicial. Então, só uma ressalva. Toda aplicação que a gente faz na lavoura, gente, ela é baseada numa receita agronômica e um engenheiro agrônomo está lá fazendo esse processo de recomendação.
Tu tocou num ponto extremamente importante e me desperta uma curiosidade aqui. O orgânico, ele tem o perigo de ter esses insetos, essas pragas, as cigarrinhas da vida aí?
Assim, ó, o manejo orgânico, ele é um manejo que ele é viável desde que ele tenha uma intensidade maior de controle. Mas aí utilizando as ferramentas que a gente tem alternativas e biológicas. Acreditar que um cultivo, muitas vezes sem a aplicação de alguma ferramenta, simplesmente deixando lá e achar que aquilo lá vai ser benéfico, muitas vezes isso pode ser prejudicial. Ou seja, é algo que a gente tem que cuidar bastante, né? Nessas ondas que a gente tem aí, muitas vezes, porque isso daí só afeta não só a cadeia produtiva, mas muitas vezes pode estar afetando a saúde também das pessoas.
Pois é, exatamente. Então há essa preocupação aí, e não tenha dúvida. E o produto defensivo agrícola, agroquímico que é usado nas lavouras, na agricultura brasileira, tem toda uma fórmula, tem todo um controle rigoroso, né? Inclusive dos órgãos competentes que controlam todo o uso de produto, todo produto que vai para ser usado na agricultura brasileira. Então, por isso as pessoas não devem temer. É um tabu que existe no Brasil por causa de outros interesses, outras comunicações, outras divulgações, e o próprio agro pecou nisso ao não discutir esse tema, ao não falar esse tema, não explicar esse tema para as pessoas. E aí entra um projeto, Pazini, que eu preciso falar, Rodrigo, Rafael, que é um projeto em parceria da Voz do Campo com a Sementes Weber de Coxilha. Nós tivemos aí uma confirmação e aprovação ainda no ano passado, final do ano passado, conseguimos aprovar um projeto. Né, que vai ter um recurso aí via empresas do agro que vão captar recursos para nós desenvolver um projeto de conhecimento da carreta digital. Nós vamos ter uma carreta digital, toda digital. Na parte de trás da carreta vai ter uma fazenda digital com óculos 3D e nós vamos ensinar muito as crianças nas escolas sobre isso. Daí a criança vai chegar em casa, vai falar com o pai e a mãe: olha, pai, não é veneno, é defensivo agrícola, é que nem remédio, pai, que tu toma, dor de cabeça, dor de barriga, dor na perna, inflamação no joelho, é semelhante a isso. Nós vamos trazer uma explicação, nós vamos trazer o Pazini, vamos trazer o Rafael, o Rodrigo Minghini para explicar para essa criançada, né, o que realmente está sendo feito na agricultura, que o agro não explica para as crianças das escolas, especialmente a criançada da escola pública, e por isso que a gente sofre esse tipo de coisa. Depois você, Pazini, você, Rafael, você, Rodrigo, tem até dificuldade às vezes de falar um pouquinho de preocupação, né, até ah, será que está certo, será que não está, né? Então é por isso, então nós precisamos quebrar esse tabu e mostrar para as pessoas que a agricultura brasileira é sustentável. Tô certo,
Isso
Minguinho?
aí. Isso aí.
Você está corretíssimo, Marcelo. Inclusive, ontem estava com o Lisandro numa reunião lá em Coxilha. É sempre um prazer estar conversando com ele ali, um grande parceiro nosso também. E a conscientização, ela tem que partir da base, é das crianças. Estou aqui com meu filho, aqui está aparecendo inclusive na câmera.
Mostra ele aí, Rodrigo.
Aqui, ó.
Ô,
Meu
cara.
pequeno.
Como é o nome dele, Rodrigo?
Esse é o Pedro. Há
Pedro, tu
5
vai estudar
anos.
agronomia, Pedro?
Eu acho que sim, Marcelo, porque o que gosta de máquina e agricultura é um negócio impressionante.
Tá bom.
Mas assim,
Marcelo,
esse
deixa
projeto,
eu.
Marcelo, com certeza é um projeto de, além de conscientização, esclarecimento, é realmente dar um norte para essas crianças, porque tem muita criança hoje na escola que tem potencial de virar agricultor, técnico, consultor. O que falta realmente é conhecimento, é um empurrãozinho, porque a pessoa já está no campo, já está desenvolvendo isso no trabalho, é pegar amor pelo que faz. Então, terminar com esse êxodo rural, as pequenas propriedades trocarem de mãos, passar para grandes produtores, e isso tem que realmente mostrar, trazer conhecimento e esclarecimento para que realmente eles sejam apaixonados por agricultura e esclarecer essa mística que veneno defensivo agrícola, não sei o que, faz mal, usamos de forma desordenada. Muito pelo contrário, os produtos têm um alto investimento e o produtor deseja que diminua cada vez mais o uso de forma racional para que a gente obtenha excelentes resultados aí no final, que é o ROI, é o investimento que a gente quer em cima do retorno financeiro. É isso que a gente busca na agricultura.
Fala, Pazini.
Não, eu ia pegar esse gancho que o Rodrigo trouxe, o filho dele. Isso daí é muito importante. E no último, fazem 20 dias que a minha família está me acompanhando nessas rodadas aí de capacitação. E na segunda-feira eu tive a oportunidade da minha filha, é a primeira palestra minha. E foi bacana porque ela foi na escola do papai. E a gente tem que começar desde pequeno pegar essas crianças e até parabenizo por essa iniciativa, porque a gente tem que capacitar sim esse pessoal, tem que mostrar para esse pessoal a importância que tem, mas também eu sugiro fazer a carreta dos adultos, porque às vezes a gente também tem que fazer em alguns locais. Eu até, enfim, não vou polemizar que surgiria alguns locais para colocar essa carreta, porque o pessoal tem que compreender justamente essa importância do que a gente faz ali e saber da segurança que a gente tem hoje aqui em fazer, em posicionar, em manejar. Ou seja, em nenhum momento aqui a gente falou de ativos, de uso, a gente só falou o quê? Consciência na aplicação, no momento exato, na hora certa, para que lá no final, como o Rodrigo falou aí, o maior ROI, o maior retorno sobre o investimento naquele negócio que é a produção de alimentos.
Pois é, deixa eu mandar um abraço aqui para o Alberto Tesmer, está em Palmas, no Tocantins. Bom dia, Marcelo. Muito importante a pauta de hoje. Precisamos promover o entendimento que o produtor precisa ter um apoio técnico para desenvolver boas práticas e boa apresentação contra a atual praga. Gestão de uma propriedade completa, armazenar dados, histórico de todas as aplicações, controle de princípios ativos utilizado. Abraços, estamos na escuta, o Alberto Tesmer e a família em Palmas. No Tocantins, produtor lá de Arroio Grande, do Rio Grande do Sul, mandando mensagem para nós aí. A importância, né, da gestão técnica na propriedade, não tenha dúvida disso, e por isso a Voz do Campo está estimulando e está trazendo gente que conhece, que sabe aqui. Não fica à vontade aí para falar, nós estamos já indo para o final do programa, temos ainda 10 minutos, mas passa rápido, né? O que que preocupa Rafael, Pazini, Minguini, vocês, tu, Pazini, tu, Rafael? O que que te preocupa aí na lavoura gaúcha brasileira atualmente, em tratando-se de praga de doença? Agora fala você, o que que você tem como preocupação aí, que você acha que entende que precisa melhorar lá na lavoura? O que que tem que ser feito lá?
Bom, como comentamos mais cedo, os desafios eles são grandes, são crescentes a cada safra, mas um ponto que é válido é que desde a chegada da ferrugem aqui no Brasil, que foi lá no ano de 2002, a grande parte dos esforços se concentraram sobre ela. É uma doença que, sem dúvida, continuará sendo importante, que demandará muito, muito conhecimento, que demandará muita informação. Mas, em paralelo a ela, uma série de outras doenças foram ocupando espaço, foram ficando em um segundo plano e, recentemente, elas ressurgiram com uma importância bastante relevante, né, com uma importância bastante crescente. Então, o que nos preocupa são aquelas doenças, são aqueles problemas em potencial chamados manchas foliares, que são fungos causadores de manchas na sua essência como um todo. Podemos citar, por exemplo, nos últimos anos, a própria Cercóspora, que esteve bastante presente na área foliar, muitas manchas lá presentes, mas também na colheita a gente viu muita mancha púrpura nos grãos, na própria semente, que é aquele arroxeamento, né, na semente de soja como um todo. Então, são doenças em potencial e que, sem dúvida, vão nos demandar alguns cuidados. O que que vale de registro dentro desse aspecto? Que talvez a gente está usando fungicida, né, estamos usando ferramentas, só que talvez não são as ferramentas que caberiam naquele momento, ou talvez a gente vai ter que melhorá-las, né, de alguma possibilidade, de alguma forma, como um todo. Então, esse é um grande ponto, né, e retomo aquilo que falei mais cedo, é tudo fungicida, mas cada um tem um alvo diferente, cada um tem um espectro diferente, por consequência, a gente precisa ficar bastante atento e bastante assertivo em relação a isso. Então, diria que não são problemas novos, mas são problemas que estavam esquecidos e que agora, mais recentemente, vem ganhando uma importância, vem ganhando uma relevância bastante, bastante grande.
Maravilha, Rafael. Mandar um abraço ao colega de vocês, o Eduardo Goulart, lá, está acompanhando o programa, né, a Voz do Campo, colega de vocês, reuniu um time de craques Bayer, né? E se é Bayer, é bom. Depois tu diz numa reunião da empresa aí, Rodrigo, que eu fiz uma propaganda na Voz do Campo. Se é Bayer, é bom. Não tem dúvida essa marca, né? É isso mesmo, não tenho o que dizer mais. Realmente é uma das empresas que faz história no mundo há muitos anos. E a gente tem que reconhecer e respeitar. Rodrigo, olha aqui, deixa eu apresentar aqui o Paulo Godinho aqui, ó.
Tudo bom, pessoal?
Tudo bom, Paulo?
Sou distribuidor da Bayer na Bahia e no Tocantins, tá? Uniagro, tá?
Coisa boa, pode deixar.
Tranquilo.
Estamos aqui falando no manejo de pragas e doenças. O Paulo acompanhando aqui, viu? É, e o Paulo sabe o que que é isso. Ele estava na lavoura, no Rosário, ali perto do Luiz Eduardo, essa semana, né, Paulo?
Sim.
Como é que está essa questão de pragas e doenças nas lavouras da Bahia aqui, hein?
Como é um ano muito chuvoso, dá pouca praga, né? Aqui na região da Bahia, do Tocantins, chove muito, dá mais doença e menos pressão de praga, né? Ano mais seco, muita praga, menos doença, né? E esse ano, apesar de estar agora uns 20 dias sem chuva, né? Mas foi um ano que estava chovendo praticamente todo dia. Agora começou a dar uma pressão de mosca com essa estiagem aí que deu, né? Entendeu? Mas agora está retornando as chuvas aí na região.
Tu vê como é que é a coisa. Esse é o que tu tava falando, Minguini, há um tempo atrás aí, do tamanho do Brasil, da diversidade. Nós estamos falando de uma seca no sul, uma chuva que veio um pouquinho agora, um friozinho que veio no sul, esse clima diverso e tropical brasileiro que tem que ser bom para trabalhar na agricultura. É, vamos chamar o pessoal da Bioquim aqui. Chega aqui, Lucien. Chega aqui, mostra a cara aqui na Voz do Campo. Você e o Hinaldo são diretores do grupo Bioquim Brasil. Né, que estão aqui com o Paulo Godin, é uma multinacional que nasceu na Itália, italiana, né? É tutti buona gente, né? É a Bioquim, que está no Brasil há muitos anos e que tem 50 anos de história. Estou aqui com o Lucien, que é o diretor Brasil, né?
Prazer, pessoal. Grande prazer estar com vocês aqui, estar com o nosso colega Marcelo, podendo aí participar aí dessa live, né, Marcelo? E nós estamos à disposição. A Bioquim é uma empresa que ela já está presente, né, no Rio Grande do Sul. Nós temos um distribuidor que fica em Garibaldi, que é a Modarc, e que é da Razão Social, e o nome é Uniagro também. Coincidentemente, é o mesmo nome, não é a mesma empresa, mas é o mesmo nome. É a Uniagro, e ela faz a redistribuição do nosso produto, dos nossos produtos do Rio Grande do Sul.
E que produto é esse, Luciano?
Bom, os nossos produtos, Marcelo, são fertilizantes especiais, nós chamamos popularmente de bioestimulantes, né? Eles são produtos que atendem às diversas necessidades das culturas, das plantas, né, com intenção de melhorar, no caso da soja, o engalhamento. Você tem produtos para melhorar a finalização da cultura, o enchimento de grãos, enraizamentos. Nós temos um programa inteirinho de nutrição e produtos que vai atender todas as culturas, da soja, a uva, milho e todas as demais, hortaliças. Então, para quem trabalha aí, quem está na agricultura aí no, 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 na lida aí do dia a dia, pode contar com a Bioquim. Vocês, no Rio Grande do Sul, vocês vão encontrar os nossos produtos, tá? E depois eu posso passar para o Marcelo aqui o contato da nossa redistribuição lá, e vocês vão ter acesso a esse portfólio de produtos aí para poderem enriquecer e auxiliar vocês no trabalho do dia a dia.
Legal. Tá aí o Lucien trazendo a explicação. E a empresa de Garibaldi, a Uniagro, que é uma coincidência de nomes, é distribuidor Bayer também, Rodrigo.
Também.
Aí na vitivinicultura aí da Serra Gaúcha, né? Então, Hinaldo, lá do Rio Grande do Norte, Natal, tudo bem, Hinaldo?
Olá, bom dia a todos, tudo bem com vocês? É importante falar também que nossos produtos, nós temos na nossa composição alguns indutores de resistência, né? Um é fosfique de cobre, hoje usado muito na soja e no milho de Luiz Eduardo Magalhães, e o Vitalock, que é um produto que ele traz também indução de resistência endógena e ele tem um processo bem bacana na hora da aplicação, que ele traz conforto térmico na cultura, né? Então, a bioquinha, além de nutrir, ela traz proteção para a planta, né? E altas produtividades. Nós temos resultado no Brasil afora do café, a uva, a soja, o milho, arroz
Melão.
e melão, né? No Rio Grande do Norte, que aqui é a nossa região. E quero agradecer a participação com vocês aí nessa live. e dizer que estamos à disposição aqui no Nordeste e em todo o Brasil, né, com a Bioquim para trazer esse resultado que a agricultura brasileira, que cada dia se moderniza mais, precisa. Né? Obrigado a todos, um grande abraço a vocês.
Ok, e quando o Hinaldo fala em resultados, eu lembro que o produtor precisa ter garantia de renda. Se ele tiver resultado, ele tem garantia de renda, que ele vai comprar até mais, vai investir mais, vai ampliar mais. E o Brasil é o único país do mundo que tem espaço para avançar, para ampliar, tem muito espaço. Conversei há uns dias atrás com o Evaristo de Miranda, pesquisador da Embrapa, que é uma sumidade da pesquisa brasileira, e me falando de números, de dados, o quanto o Brasil pode avançar muito na agricultura e ser realmente, de fato, o celeiro do mundo. Né? Mas para isso precisa uma série de mudanças, de correções aí que tem que ser feita no Brasil. Eu acredito no futuro do Brasil. Rodrigo Minghini, você que me ajudou a organizar esse programa, que está no Sul, que é agrônomo, que é experiente profissional Bayer, ao Rafael Hering, ao Maurício Pazini, nosso amigo da Universidade da Unicruz de Cruz Alta. Fico muito feliz de ter vocês novamente na Voz do Campo, Rodrigo, falando um pouquinho dessa questão técnica que é fundamental. Voz do Campo é um programa diversificado, trata de todos os assuntos dentro da porteira e fora da porteira na fazenda do produtor brasileiro. E como a gente falou, nós estamos desenvolvendo em parceria com a Sementes Weber de Coxilha, que é uma grande empresa do agro gaúcho, da família Weber, né? Família tradicional da agricultura do sul do país, desenvolvendo, Lucien, talvez um projeto mais interessante e revolucionário que vai surgir no Brasil, que a gente vai fazer com as famílias, com as escolas públicas, que é levar o conhecimento. As crianças brasileiras precisam saber de onde vem o hambúrguer, de onde vem a pizza. Se você perguntar para 99% das crianças brasileiras de onde vem o hambúrguer, ele vai dizer que vem do Mac. E nós precisamos mostrar para as crianças que tem um suinicultor, que tem um agricultor, um plantador de trigo, que o hambúrguer nasce na lavoura de trigo, né? E que nós precisamos mostrar para as crianças também que o produtor é o maior preservador do meio ambiente. E aqui vai um puxão de orelha em todos nós brasileiros. Há uns dias atrás, uma reportagem no Rio Grande do Sul mostrou um rio em uma grande cidade gaúcha. Com a estiagem, secou o rio e apareceu tudo que estava dentro do rio. Tinha caixa de som, tinha ventilador, tinha uma geladeira velha, tinha uma TV velha, uma televisão antiga. Estava tudo embaixo do rio. Né? Então, é preciso também nós conscientizar quem tem conhecimento, quem tem informação, tem poder. Nós precisamos ter conhecimento cada vez mais. Rodrigo Minghini, vamos começar pelo Rafael, está terminando o nosso tempo aí. Rafael Hering, obrigado, Rafael.
Imagina, eu que agradeço, foi um grande prazer passar esse tempo aqui com vocês. Espero que tenha sido uma conversa valiosa a todos que nos acompanharam. Ficamos à disposição e esperamos nos encontrar em breve.
Legal. Professor Pazini, um abraço, Pazini.
Abraço, gente. Prazer estar aí. Enfim, desejo sucesso aí para todo mundo. Tamo junto.
Legal. Rodrigo, um abraço, Rodrigão. Abraço para o Humberto aí, para a Henriette, para a Fernanda, para todo mundo aí, viu?
Eu que agradeço, Marcelo. Pode deixar que serão abraçados. Agradeço, Maurício Pazini, o Rafael. E dar os parabéns para você, um excelente programa também, Marcelo, mas o único recado que eu queria deixar para os produtores é, independente do ano, os desafios vão ser diversos. Estamos agora com o norte, com chuvas boas, agora chovendo na colheita, e ano que vem talvez isso se inverta, e como se inverteu aqui no Rio Grande do Sul, estamos com 2 anos desafiadores, mas com certeza, no meio dessa tempestade aí, vai vir dias bons, mas o produtor tem que estar preparado. Acho que o maior desafio daquela pergunta tua, Marcelo, hoje na agricultura brasileira, é estar preparado, planejamento e utilizar as ferramentas certas no momento correto. Se nós conseguirmos minimizar isso com os problemas que vão aparecendo, com certeza os resultados serão muito bons.
Então, é verdade, vamos chegar no recorde americano dos 213 sacos por hectare, né?
Sem dúvida. Mas
para isso precisa de todo um planejamento, uma gestão e de outras pessoas que fazem parte da cadeia também, de decisões certas. Tá bem, Rodrigo? Um abraço Obrigado. A você, um abraço aos amigos aí. Tá tomando chimarrão, Rodrigo?
Daqui a pouco, Marcelo.
O Rodrigo é paulista, corintiano. Meu Deus, o Lucien aqui é santista, viu, Rodrigo? Teu rival, viu?
Tamo junto.
Maravilha. Hoje à tarde, nós vamos no Barradão, Arena Barradão, aqui na Bahia, em Salvador. Né? Nós estamos aqui na casa da família Godim, do Paulo, da Marisa Godim. E hoje à tarde, junto com esse povo aqui, a gente vai assistir o Vitória da Bahia com o ABC de Natal, no Rio Grande do Norte, um jogão, Copa Nordeste. Vamos lá, eu gosto do futebol. E a Uniagro, aqui de Luiz Eduardo Magalhães, é patrocinadora oficial do Vitória da Bahia. Uma inovação do Paulo Godim, levando os campos de produção de alimentos para os campos de futebol.
Junto conosco.
Junto com a Bielkin também, Grupo Bielkin, que é o patrocinador também do Vitória da Bahia. Um grande abraço, amigos. A Voz do Campo fica por aqui. Final de semana que vem a gente está de volta. Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau.
Imenso e esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo.